rezar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, amigo ouvinte da região sul do Brasil. Oi, Uca.
Olá, ouvintes. Oi, Valmir. Você por aqui com essa cuia de chimarrão? Você gosta de chimarrão?
Bah, guria, gosto bastante. Hoje o tema do programa pede um bom chimarrão, já que a gente vai falar sobre o controle biológico da principal praga da erva mate.
Bem capaz esse seu sotaque, né? Mas falando sério, a gente tem mesmo que comemorar, porque o trabalho dessa pesquisa encontrou uma maneira eficiente de controlar essa larva.
Antes, o método que havia era só a catação manual de besouro. Agora, o produtor vai poder utilizar um fungo nesse controle.
Então tá bom. Vamos ouvir a entrevista da colega Maria Clara Guaraldo com a pesquisadora da Embrapa Floresta, Suzete Penteado.
Um dedo de prosa.
Suzete, explica então pra gente o que é a broca de erva mate. É um inseto nativo?
A broca de erva mate é um inseto nativo. Ele alimenta-se preferencialmente da erva mate. Já foi constatado, até na literatura tem a citação da alimentação dos insetos em outras plantas, como a caúna, que é do mesmo gênero da erva mate, o louro branco, mas nessas plantas não foi observado postura. Então, na verdade, o inseto ele causa danos apenas à erva mate.
Só para lembrar ao amigo ouvinte que o nome do inseto que é a praga da erva mate é o Edipates betulinus, mais conhecido como corintiano.
Isso, Valmir. Esse inseto, na sua forma adulta, não causa danos ao erval. É a larva desse inseto que é a temida broca da erva mate. Barbaridade, tchê.
Justamente, Ilka. E a broca ataca principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, onde tem áreas com grandes plantações de erva mate.
Mas, Valmir, você lembra como é que o inseto, o besouro, se tornou uma praga?
Bom, esse assunto eu vou preferir que a pesquisadora explique pra gente. Vamos ouvir?
Na verdade, o que aconteceu é que com a expansão, o aumento da área de plantio da erva mate, esses plantios foram feitos em regime de monocultura. Muitas vezes a floresta nativa foi derrubada para plantar apenas erva mate e ela foi plantada a pleno sol. Na mata nativa, no ambiente natural, ela convive com outras espécies, num ambiente diversificado, ela é sombreada. E aí, quando você passa a plantar em monocultura, uma espécie que vivia sempre em harmonia com outras sombreadas, você passa a plantar nesse novo ambiente, a planta fica estressada. Você tem uma maior disponibilidade de alimento também para o inseto, porque tem muitas plantas ali por hectare. Então, o inseto que antigamente convivia normalmente, ele tinha também os inimigos naturais nesse ambiente natural. Nesse novo ambiente, geralmente você já não tem mais o abrigo para os inimigos naturais. Eles estão em menor número. Então, eles não conseguem mais combater. O inseto se desenvolve numa velocidade bem maior, um aumento populacional muito grande, e os inimigos naturais não conseguem mais controlá-los.
E qual o efeito do ataque da broca nas plantas de erva mate? O que ocorre então com a planta, né? Explica pra gente.
A broca da erva mate, a fêmea, quando ela faz a postura, ela deposita os ovos, dali vai eclodir uma larva que começa então a construir galerias no interior da madeira, no interior do tronco. Ela vai se alimentando, construindo a galeria, geralmente descendente, né? Ela tende a ir para a região do colo e raiz da planta. Ela vai jogando para trás de si uma serragem também e num determinado momento, então, ela faz um orifício e espelha essa serragem para fora da árvore. E todo esse processo de broqueamento, ele vai impedir, dificultar a circulação da seiva. Aí a planta vai ficando estressada, ela reduz muito a produção de folhas, que é a matéria-prima, né, da erva mate, então é um problema sério. Alguns galhos também, ela pode fazer uma galeria anelar, aí ele acaba quebrando com a ação do vento. E dependendo da condição da planta, o próprio tronco quebra. Ele tomba, então pode levar a planta à morte em ataques sucessivos.
Então, amigo produtor, é bom você ficar de olho no erval, porque no início a pessoa nem nota a presença da broca. E com os ataques sucessivos, vai reduzindo muito a produção das folhas.
É E se você, produtor, não cuidar, não conduzir bem esse erval, com o tempo vai acabar perdendo mesmo as árvores, porque elas chegam a quebrar e morrer mesmo.
Bom, agora a gente muda de assunto com uma boa música.
Boa pedida! Vamos ouvir Asa de Vento, do cantor e compositor Arnaldo Soares.
Favas Contadas.
Quase todo canto sopra os ventos, leva fora o sentimento do teu pensamento, que vai galopar, sentindo o relento, o rosto a gelar, o sopro do tempo, coração de dentro pra fora sonhar. Veia, veia, um sonho a voar. Veia, veia, um sonho a voar. Veia, veia, nas asas do tempo, um sonho a gritar, sentir o talento da vida a cantar. Eia, eia, não sonha a voar. Eia, eia, não sonha a voar. Eia, eia, nas asas do vento, um sonho a gritar, sentir o talento da vida a cantar. Assola o tempo, leva fora o ferimento. Só tem sofrimento quem não se sentar pra ouvir o rebento das águas do mar, o sopro do vento, coração de dentro pra fora chorar. Eia, eia, sonha lembrar.
Esse foi o Arnaldo Soares com A Asa de Vento, música bem animada.
Muito bem, Valmir. Agora a gente volta ao tema principal de hoje no Prosa Rural. Controle biológico da principal praga da erva mate, ok?
Tá bom, Ilka. Mas antes de voltarmos à entrevista com a pesquisadora da Embrapa, vamos ouvir o produtor Afonso Olizeski, do município de Ivaí, região centro-sul do Paraná.
Ah, é mesmo? Ele tem um erval e descreve pra gente o ataque da broca da erva mate.
Fala, produtor!
Bom, no início ela começa destruindo aos poucos, vai caindo a tua produtividade. E no decorrer dos anos, aí pelo 14º ano, ela já está com uns 30%. Vai aumentando a porcentagem, quando chegar no 20º ano, praticamente zero, destrói o erval.
Valmir, ouvindo depoimentos como esse, a gente só pode realmente desejar uma boa solução, que já existe, não é verdade?
Sim, já existe, a Embrapa vem trabalhando nisso. Vamos continuar a ouvir a entrevista com a pesquisadora da Embrapa.
Atualmente, nós temos indicado, né, e o produtor tem utilizado, a catação manual dos insetos adultos. Então, ele vai ao campo no período entre outubro e abril, que é a época de maior ocorrência dos adultos no campo, e faz a inspeção da erveira, normalmente no terço superior e ali no horário entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde, que é mais fácil de visualizar o inseto. Esses insetos são coletados e são destruídos. Muitos produtores pagam até por inseto coletado, então acaba dando uma renda extra para familiares dos empregados e acabam ajudando nessa catação. É uma medida bastante simples, mas que tem ajudado até hoje a reduzir a população desse inseto, porque nós não tínhamos nenhuma outra forma de controle, né? Nós tínhamos que indicar alguma coisa para o produtor. E agora, com as pesquisas e essa parceria que nós fizemos com a empresa Turfal, nós pudemos, então, encontrar esse o fungo, Boveria baciana, e ele ataca os adultos do inseto. Então, nessa parceria, nós conseguimos desenvolver um produto que vai estar, em breve, disponível para o produtor.
A gente agradece a participação da pesquisadora Suzete Penteado, da Embrapa Florestas, aqui no nosso Prosa Rural.
É interessante ressaltar, amigo produtor, que o bioinseticida Bovemax foi desenvolvido a partir de uma seleção de fungos entomopatogênicos.
Fungos entomopatogênicos são fungos que causam doenças apenas nos insetos.
Isso. A gente aproveita e ouve a pesquisadora Maria Silvia Pereira Leite, da empresa que desenvolveu o Bovemax, inseticida biológico que pode ser aplicado com um pulverizador costal.
O produto deve ser aplicado no tronco da erveira e ao redor no solo. Ele age por contato no inseto, esse fungo. Ele começa a penetrar nas inserções frágeis do inseto, começa a germinar e toma conta de todo o inseto e depois exterioriza.
Muito bem. E antes de fechar este assunto, vamos ouvir as últimas dicas sobre este inseticida biológico.
Pitacos da Hora.
Desde a aquisição, é importante ter os cuidados com ele. É um micro-organismo, né? É um fungo, e ele não pode atingir temperaturas muito altas. Então, tanto no transporte para a cultura, ele deve ter esses cuidados de não atingir temperaturas muito altas. Posteriormente, ele deve ser muito bem agitado, fazer a calda diluindo 1 litro em 200 litros de água. Após preparada essa calda, fazer imediatamente a pulverização. Essa calda não pode ser deixada de um dia para o outro para ser usada, deve ser usada no mesmo dia, pois contém esporos de fungos que vão germinar e vão inviabilizar para o outro dia. O volume de calda é em torno de 150 ml por erveira, que deve ser aplicado somente no tronco da erveira e no solo ao redor, nas raízes. Se você vai usar para meio hectare, então você vai usar meio litro só dele. Então, esse outro meio litro você pode armazenar em ambiente, em lugar fresco ou em refrigeração, que ele vai durar muito mais tempo.
Muito obrigada, pesquisadora Maria Silvia Pereira Leite, que foi entrevistada pela nossa colega Maria Clara Guaraldo.
Agora é hora de prestarmos atenção nas ótimas informações ao pé do ouvido.
Ao pé do ouvido.
Segurança é um item essencial na hora de transportar trabalhadores rurais. Para garantir essa segurança e evitar acidentes, é preciso estar atento ao que diz a lei. Sobre esse assunto, eu converso agora com o inspetor Jair Adriane Dias, da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor Dias, em que situações o transporte de trabalhadores rurais em caminhões é permitido?
Tem que ser dentro de um mesmo município ou municípios limítrofes ou dentro de mesmo estado, quando não houver linha regular de ônibus ou as linhas existentes não forem suficientes para suprir as necessidades daquelas comunidades. Então, elas podem ser transportadas a título precário, mas é lógico, desde que autorizadas pelo órgão com circunscrição sobre a via.
E nesses casos é preciso fazer algumas adaptações nos veículos, certo? Que adaptações são essas?
Por exemplo, eles precisam ter um banco com encosto fixados na estrutura da carroceria. Esta carroceria tem que ter guardas altas em toda a volta dele, com material de boa qualidade e resistência. Também precisam ter uma cobertura com resistência adequada. Além disso, esse veículo, depois de preparar isso aí, ele vai passar por uma vistoria aonde vai ser concedida essa autorização.
Por fim, inspetor, quais são as recomendações para os motoristas desses veículos?
O condutor deve ter o máximo de cuidado de andar numa velocidade nunca acima da velocidade máxima da via, sempre observando a sinalização, estando atento ao trânsito, dando prioridade para os demais veículos que andam numa velocidade maior, para que essas pessoas sejam transportadas com o mínimo de dignidade que elas precisam, porque são pessoas trabalhadoras e que estão ali muitas vezes por circunstâncias que impediram de estar lá num transporte mais adequado.
Inspetor Dias, muito obrigada pelas informações. E aqui quem falou com você foi Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
E se você quiser mais informações sobre o tema de hoje, entre em contato com a Embrapa Florestas, que fica em Colombo, no Paraná.
Anote aí, DDD 041, telefone 3675-5600.
DDD 041 e o telefone é 3675-5600.
Mas, se preferir, ligue pra gente.
0800-646-1160.
A ligação é gratuita de telefone fixo ou orelhão.
A gente se despede por hoje, mas fique ligado na programação desta emissora para saber o tema do próximo programa.
Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Música.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Jorge Macau. Locução Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo Embrapa Florestas.
Você continua ligado na programação da sua emissora favorita para conferir os temas do Prosa Rural, programa de rádio da Embrapa. O próximo Prosa Rural vai falar sobre mirtilo, a fruta da longevidade. A gente espera você!